A política de privacidade talvez seja um dos itens das apps que eu tive a oportunidade de acompanhar que mais causou reprovações, porque é um item muito fácil da gente esquecer. No entanto, ele é fundamental do ponto de vista jurídico. Como a gente comentou no começo da série de vídeos, a Microsoft ela tem o conceito no Windows 8 de deixar o usuário sob controle. O usuário é quem tem que ter a palavra final, por assim dizer. As coisas não podem acontecer sem a permissão dele, as coisas não podem acontecer sem o conhecimento do usuário. E a política de privacidade vem exatamente para endereçar essa questão. Basicamente, o conceito é de que você tem que ter algum lugar que diga exatamente se a app coleta alguma informação e ou para que aquela informação é usada. Então, ainda que haja um certo grau de subjetividade, às vezes não fica muito claro qual é o nível de detalhe que a gente precisa descer, pela minha experiência, o mais importante não é tanto dizer exatamente no detalhe a informação que você está coletando, mas para quê? Então, se você, por exemplo, tiver uma declaração que diga que nenhuma informação vai ser usada para fazer um marketing indevido ou para algum tipo de propaganda indesejada, etc, etc, e você deixar isso de uma forma bem clara, bem transparente, em geral é o suficiente. A política tem que ser em português, obviamente, e ela já é um requisito básico se a sua app acessa a internet. Então, repara que se nós tivermos uma app que simplesmente, vamos pegar um exemplo dos mais básicos, uma app de notícias, mas ela está acessando a internet, ela está indo lá buscar um feed de notícias, ou ela está buscando em alguma fonte, ela tem que ter a política de privacidade. Ainda que nenhuma informação saia da app para a internet, isso tem que estar claro, isso não pode ficar implícito, tem que estar explícito na política de privacidade.
Porque o fato do seu aplicativo estar acessando a internet é um potencial para que você trafegue alguma informação do usuário, mesmo que você não trafegue. Então, existe essa conexão, o seu aplicativo tem esse potencial, então você tem que deixar claro que informação é trafegada aí. E se você trafega alguma informação do usuário, explicar principalmente o porquê você faz isso e o que, que você vai fazer com essa informação.
As políticas elas variam bastante em complexidade. A gente tem exemplos bem simples, que são basicamente dois parágrafos, dizendo, olha, a aplicação não coleta nenhuma informação e nenhum dado pessoal é trafegado. Até políticas de várias páginas. Se a gente pegar um exemplo do próprio Bing da Microsoft, ele não é apenas uma plataforma de busca, ele tem componentes do Bing que são usados em outras aplicações de notícias e tudo mais. Então, como ele tem essa característica de certa forma, uma plataforma usada com componentes usados em outras apps, ele acaba tendo uma política mais complexa, porque ele precisa detalhar em que situações as informações são coletadas ou não. Mas, então, independente da complexidade, que é bem caso a caso, o importante é tenha sempre a política de privacidade se a sua aplicação acessa a internet.
E um ponto de atenção é, o template do Visual Studio já vem marcado com a capacidade de acesso à rede e internet.
Porque então, é o cenário mais comum, na verdade, né?
Se o seu aplicativo não usa a internet, vai lá e desmarca essa capacidade, né? E se ele usa, publique, né, ou coloque uma política de privacidade.
Uma outra coisa importante é que eu vejo dois casos bem distintos. Um caso, a gente pode dizer assim, da pessoa física, seja o entusiasta, seja o programador independente, onde ele tem total autonomia para decidir tudo, e o projeto dele pessoal. Nesse caso, ele provavelmente vai ser o próprio escritor dessa política. Um outro caso, bem diferente, é quando a gente está falando de alguma empresa e que você já tem ali uma área de desenvolvimento, uma área de marketing. Então a dica é similar à dica que nós demos anteriormente sobre a criação da conta. Não deixe para a última hora. Geralmente, no caso de empresas, existe aquilo que precisa ser aprovado pelo jurídico, a forma como a informação é dada. Muitas vezes a empresa já tem um padrão para esse tipo de declaração. Então, deixar para a última hora é introduzir um risco desnecessário no projeto, porque pode ser que você esteja com a app pronta, esperando ali uma área de marketing, uma área jurídica, dar o ok na política. E a app não vai subir, não vai ser aprovada sem essa política. Então, o quanto antes isso for antecipado, melhor para todos. Aqui nós estamos vendo um exemplo de uma aplicação, ela tem uma imagem, e do lado direito nós temos a barra de configurações, ou em inglês, o settings. É o lugar recomendado para se colocar a política de privacidade. Idealmente num item próprio, né, que é o que nós estamos vendo ali. Privacy Policy, política de privacidade. Já fica claro para o usuário, ele não está escondido em algum lugar que o usuário tem que buscar. Já está ali, ele vai, clica, e aí duas coisas podem acontecer. Se for uma política curta, ela pode abrir um painelzinho na própria app e você já lê ali. Se for uma política mais extensa, você pode levar o usuário para um link e ele carregar numa página e ele lê a política. Então, as duas opções são válidas. O que acontece é que se você colocar a política dentro da app, por exemplo, e é como eu comentei, muitos casos fazem isso, ainda assim você vai ter que ter uma versão web dela. Porque nesta página que nós estamos vendo é a página da Windows Store. É a página que o usuário enxerga quando ele vai baixar uma app. E ele tem que ter acesso a essa política antes de baixar a app. Isso voltando lá no conceito inicial, usuário sob controle. A gente não pode obrigar o usuário a baixar uma app, instalar uma app, para daí descobrir o que ela faz e descobrir se ele concorda ou não com a política. Então ele tem que ter acesso a essa política antes, ele pode ler a política, se ele concorda, ele baixa a app. E naturalmente que o texto que nós temos, seja o texto in-app, dentro da app, ou seja, o texto via web, lá no settings, com esse texto aqui que está na Store, ele tem que ser o mesmo texto. Na grande maioria dos casos, as pessoas utilizam um único link com um único texto e simplesmente apontam para esse link aqui na página e lá na Store, lá na aplicação, na parte do settings. Lá no settings é um item do settings, você vai usar lá as classes para você introduzir um item no settings. Aqui na página da Store é um campo quando você está no portal. No momento da submissão, você passa por vários blocos ali, várias áreas de informação que você preenche. Uma das últimas vai ter um campo que se chama Privacy Policy URL, ou seja, qual é o link para a política de privacidade. Basta você colar o endereço ali e esse endereço é o que vai aparecer aí na página da Store quando a pessoa estiver acessando a Store e procurando pela sua app. É exatamente o que nós estamos comentando aqui nesse slide. Ambos os links têm que apontar para o mesmo lugar, a política tem que ser a mesma. Não reaproveite uma política de um terceiro. Claro que você pode usar ela como base, mas cuidado com o copy-paste, porque se ali fizer menção a uma outra marca, se ali não fizer menção à app, é uma política, por exemplo, que fala só do website. Nossos websites, nossos serviços. Não é legal. Você não está sendo transparente com o seu usuário. Seja explícito, seja claro. A app coleta, a app não coleta, a app faz isso, a app faz aquilo.
E a própria Windows Store, né? Eles leem a política de privacidade, então se não está claro para o testador e para o próprio usuário, né, que aquela política é para o seu aplicativo, o seu aplicativo pode ser reprovado por conta disso.
E eu já tive a oportunidade de ver isso acontecer na prática. É uma empresa brasileira de grande porte que mandou um texto, talvez não tão bem revisado, um texto um pouco mais genérico, foi reprovado porque o testador falou: eu não estou vendo aqui nada que fale sobre privacidade para essa app. Então o documento teve que voltar, o jurídico teve que ser envolvido de uma outra forma, e isso gerou aí pelo menos uma semana de atraso na publicação. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, é bastante importante seguir as dicas que nós estamos colocando aqui. Existe um link que está nos recursos da nossa sessão que fala sobre os requisitos de uma forma geral. É um link que eu recomendo que vocês consultem, independente desse assunto. No requisito 4, ele entra mais no detalhe de itens específicos que essa política tem que cobrir necessariamente.